Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha!
Caroço, o podcast Bom de Bola.
Desculpa, seu Zagal, mexe nesse time que tá muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e soparam o furacão que não saiu do chão. Desculpa, seu Zagal, puseram uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse Pau Pereira, comia o frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada não, cuidado, seu Zagal. O garoto do parque está muito nervoso. E esse meio de campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai não vai, quando não cai.
Fala galera, com vocês a oitava e histórica edição do Caroço, podcast Bom de Bola. Podem vir quentes que a gente tá fervendo hoje. Na caixa você vai ouvindo aí Camisa 10, do compositor Luiz Américo, aqui cantada pelo Marcelo D2.
O programa de hoje veste a camisa, literalmente. Em fevereiro, um pouco antes do carnaval, a Nike e a CBF vão anunciar o novo uniforme da seleção brasileira.
Ele terá o célebre amarelo canarinho, aquele da Copa de 70, e não o amarelo cocô de nenê de 2002. O desenho também será retrô, com toques clássicos, verde na gola e na manga da camisa, sem o horroroso numerão no peito, que mais parece uma bola de bilhar.
Na verdade, essa informação vocês já tiveram em primeira mão num furo mundial, no nosso blog, www.caroco.com.br. Por isso mesmo, o podcast da semana é inteirinho dedicado às camisas de futebol, ou às camisolas, como dizem nossos amigos portugueses.
Os maillots, como esnobam os franceses.
Ou jersey, segundo os nobres ingleses.
Lá na jaula do leão, mas não tem nada não, cuidado seu Zagal, o garoto no parque está muito nervoso, e esse meio de campo fica perigoso, parece que desliza nesse vai não vai, quando não cai.
Fala que eu te escuto.
Três perguntas para o senhor.
Tá, mas que senhor, mano?
O senhor de hoje era um garoto de 19 anos de idade quando venceu um concurso que inventou o uniforme da seleção com as cores que a gente conhece hoje: camisa amarela, calção azul e meia branca.
Até então, o Brasil jogava só de branco. Depois de perder a Copa de 50 de branco, a CBD achou que era hora de mudar.
Foi aí que apareceu o nosso senhor. Ele é o Aldir Garcia Schlee, o inventor da canarinho. O Aldir está na ponta da linha com Dario Palhares.
Bom, então nós estamos aqui com o Aldir Garcia Schlee, o criador do uniforme canarinho da seleção brasileira. Eu gostaria inicialmente, Aldir, de fazer a seguinte pergunta. A Nike, em breve, está anunciando a volta, né, ao padrão original do uniforme brasileiro. Eu queria saber o que representa isso para você. Você que criou esse símbolo, né, esse símbolo nacional, que ao longo dos anos aí foi um tanto quanto desvirtuado.
Bom, eu entendo que será... O retorno ao modelo original será uma forma, não é, de reconciliação, digamos assim, da qualidade do futebol brasileiro com a sua própria identidade, né? Porque, na verdade, o fardamento da seleção brasileira hoje está consagrado com a camisa amarela, com o calção azul e a meia branca, em virtude dos títulos que foram conquistados, não em virtude de... o arranjo que eu tenha feito ter sido o mais bonito, ou etc. Mas o que estava acontecendo é que, como tu disseste agora, com o passar do tempo, foi sendo desvirtuado esse símbolo, né? Em virtude de alguns detalhes. Os detalhes chegaram a dominar de tal maneira o conjunto que hoje o uniforme da seleção brasileira é idêntico ao de dezenas de outras seleções que têm o mesmo fornecedor, porque é o mesmo modelo, apenas com as cores diferentes. E foram introduzidos detalhes, né, que realmente comprometeram o conjunto, no meu entendimento, do ponto de vista estético. Aquela bola, aquele círculo com números na barriga, não é? O deslocamento do distintivo do coração para o meio, a diminuição do tamanho do distintivo, aquela canga pesando sobre os ombros dos jogadores, alguns detalhes laterais, um barbeiro bordado de verde na barriga, aquilo tudo em pé, sem falar
da
aparência de lenços saídos de bolsos, lenços brancos saídos de bolsos nos calções azuis, e distintivo na meia. Realmente essas coisas comprometiam a nossa identidade, né? A simplicidade do fardamento, que era uma característica da época em que ele foi criado, 1950 e picos, né? Deve ser mantida num quadro como esse, vencedor da seleção brasileira.
Perfeito. Agora, lá em 1953, você fez vários estudos antes de conceber, né, o que o mundo conheceu, o mundo conhece até hoje, como o uniforme canarinho. Agora, se você pudesse voltar no tempo, você teria enviado outro modelo de uniforme para o concurso lá no Rio de Janeiro?
Absoluta certeza não, né? Eu não sei o número de desenhos que eu fiz, porque eu não guardei todos, mas com certeza era mais de uma centena. Alguns têm sido divulgados internacionalmente, até porque eu vendi para uma empresa, para uma editora inglesa, alguns exemplares, 4 ou 5. Mas aqueles são esboços, como quaisquer outros, não é? Que num total de 100 e tantos não tiveram maior importância. Era um estudo que eu fiz de brincadeira, até para gastar umas tintas novas que eu tinha comprado. E, na verdade, o arranjo possível para que houvesse o mínimo de dignidade no conjunto e ele fosse aceitável esteticamente, tinha que ser esse, né? Eu juntei o verde e o amarelo na camisa que, na época, era exclusivamente a que definia as cores de um clube. É bom lembrar que a meia e o calção eram neutros em relação à representação das cores dos clubes ou seleções, certo, até aquela época. Então, não há outra alternativa. Tanto que, quando eu mandei a placa com o desenho original, né, era um desenho 30x40, guache, um cartão, eu, no verso do cartão, escrevi como eu via que poderiam ser aproveitadas aquelas ideias minhas, não é? Porque naquela época, então, CBD era a Confederação Brasileira de Desportos. Não era só de futebol.
Exato.
E as alternativas para aquela camiseta que eu desenhei com gola polo eram gola olímpica e, eventualmente, para vôlei, basquete e remo, eram camisas de física, quer dizer, sem manga e sem gola, apenas com os detalhes nos debruns verdes junto às veradas. Né? Uhum. Então, e botei a lápis, escrito a lápis atrás. A segunda alternativa é manter a camiseta azul, com camiseta número 2, com calção branco.
Por fim, você citou uniformes de vários clubes, né? E quais são, entre clubes e seleções, os uniformes mais bonitos, mais vistosos, em tua opinião?
Olha, eu acho que a velhíssima camiseta do Fluminense, a velhíssima camiseta do Grêmio, essas camisetas tricolores em que as duas cores principais são apresentadas em faixas de certa largura, com um detalhezinho fino da terceira cor separando as duas, isso é muito bonito, né? Fica muito bonito. E outro dia eu vi umas fotos de algumas pessoas, de alguns torcedores do Fluminense, com a velha camisa do Fluminense, fiquei imaginando, mas por que que esses canalhas não retomam a camiseta original? Estão fazendo uma camiseta que embaixo dos braços é descolorida, né? É uma camiseta que é apenas faz referência ao modelo original, quando aquele tricolor de baixo a cima, olha que eu não sou torcedor do Fluminense, né? É lindo, lindo, né? A camiseta original do River Plate é uma das mais fantásticas que pode se imaginar, no arranjo geral, na colocação do distintivo, a camisa do Boca Juniors, a camisa do São Lourenço de Almagro, para ficar na Argentina, né? Ou aqui perto, a minha camiseta do Nacional de Montevideo. Simples, simples, só falta ter botões na frente, aquela camiseta é muito antiga, né? E muito bonita.
Ah, ok, então. Aldir, uma vez mais, muito obrigado aí pela atenção com o Caroço e a gente volta a se falar.
Tá ótimo, muito obrigado.
Um grande abraço.
Ok, tchau.
Até mais, tchau, tchau.
Problemática e solucionática.
O professor De Pasquale não derrapa na grama e nem na gramática.
Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Em 58, na final contra a Suécia, que também jogava de amarelo, o Brasil foi obrigado a se virar. Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação, mandou comprar um enxoval azul numa loja de Estocolmo. Costuraram os números, pregaram o escudo e pronto.
Só que os jogadores, supersticiosos que só vendo, ficaram com medo. O Paulo Machado tranquilizou a moçada. Disse que ia dar tudo certo porque o azul era a cor do manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida.
Quer outro causo? Todo mundo sabe que o Pelé sempre foi o 10, mas ele já jogou com a 13 também. Foi no amistoso contra a Bulgária em 26 de abril de 1970, no Morumbi.
E quem assistiu à Copa de 78 lembra da estranha numeração das camisas dos jogadores argentinos. O goleiro Filhol com a 5, o meio-campo Alonso com a 1. Para explicar por que isso aconteceu, convocamos o professor De Pasquale, bom na gramática, mas também na matemática.
Simples, meus caros, simplesinho. Os números obedeciam a ordem alfabética, igualzinho a uma chamada escolar. Portanto, o Alonso, que começa com A, era o número 1. E o goleiro Filhol era o 5. O cabeludão Kempis, com K, deu sorte, caiu com a 10. O zagueirão Passarella, que nunca abriu mão da 4, teve que jogar com a 19. Anos depois, porém, a FIFA acabou com a brincadeira. Goleiro tem que ser 1 e o reserva 12. E não tem choro, não tem chorinho. Tá explicado, meu camaradinha?
Pois é, professor. Esse negócio de camisa é tão importante que algumas seleções são conhecidas pelas cores que vestem.
A Itália é a esquadra azzurra, bello.
O Uruguai é la celeste.
A Holanda é a laranja mecânica.
E o Brasil, claro, é o canarinho. Como cantou o Júnior Capacete na Copa de 82.
Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é de rei. Voa, canarinho, voa, mostra nessa Copa que eu já sei. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é de rei. Voa, canarinho, voa, mostra nessa Copa que eu já sei.
Futebol Arte, para não chutar mais de canela.
Moda também é arte. Hoje em dia, quem anda juntando moda com futebol de um jeito bem bacana é a Puma.
A grife alemã vai vestir 12 das 32 seleções da Copa de 2006.
Com Kraftwerk aí no fundo, um grupo de música eletrônica lá da terra da Puma, a Alemanha, a gente conversa com o presidente da empresa para América Latina, o Andrew Schmidt. Oi, Andrew, tudo bem?
Tudo, você?
Também, tudo jóia, obrigado pela participação.
Não, obrigado pela atenção.
Então tá bom. Andrew, conta uma coisa, quais seleções que a Puma vai vestir na Copa do Mundo, na próxima?
Vamos lá, República Tcheca, Gana, Irã, Itália, Costa de Marfim, Paraguai, Polônia, Arábia Saudita, Suíça, Togo, Tunísia e o último é Angola.
A Puma, Andrew, tá bem posicionada no setor de moda, sempre com coleções ousadas, novas e tal, e conseguiu, parece, transportar isso para o futebol. Como é que vocês conseguiram juntar moda e futebol ao mesmo tempo?
Ah, na verdade, isso é uma coisa que desde o começo você tem que planejar. Então, por exemplo, o cara que desenha as camisetas do futebol, ele está lá trabalhando ao lado do cara desenhando a roupa de moda. E até às vezes pode ser a mesma pessoa. Em lugar dele, desse desenhista e o gerente dos produtos viajar olhando a camiseta do futebol, eles olham o que está saindo na moda, quais são as tendências da moda. E ajuda também que nós temos uma parceria com Neil Barrett, que era o chefe de design da Gucci, da Prada, e ele está desenhando todo o uniforme da seleção italiana.
Ah, que joia. Nós tivemos um exemplo recente assim, de ousadia cometida pela Puma, que foi nas Olimpíadas de Sydney, não foi isso? Que a seleção de camarões apareceu vestida com uma camisa sem mangas.
Teve isso, depois teve um kit de camarões que era... não sei como dizer, tipo macacão, o short estava...
junto?
Era uma peça só.
Ah, me lembro.
O short junto com a camiseta, isso foi para a Copa da África, só que isso durou mais ou menos 3 minutos e depois foi banido, e depois virou processo. Mas o jogo, é engraçado, esse ousadia, até os jogadores gostaram mais, porque é muito mais difícil puxar a camiseta do cara se está tudo junto.
Uhum,
eles gostaram muito, só que viram uma briga judiciária depois.
É ousadia demais pra FIFA, né?
Eu acho que eu nunca vou conseguir trabalhar na FIFA.
e na Copa de 2006, a gente vai poder ver que tipo de inovações ou desenhos bacanas nas camisas da Puma?
O que eu posso falar é que tem uma tecnologia nova, que é uma camiseta sem costura. Isso é uma... Só existe uma fábrica no mundo que faz isso. Isso vai começar com a seleção da Itália. Em termos de desenho, tudo isso, eu estou proibido falar. Porque cada camisa vira um evento, vamos dizer.
Uhum.
Então isso, de certo ponto, infelizmente tem que esperar. Mas do que eu vi, Brasil e o gosto dos brasileiros vai ser bem agradável.
Ah, tá legal. E dessas 12 seleções que vão usar Puma na Copa, qual camisa você acha que deve erguer a taça?
Eu sou americano e eu tenho muito pergunta de meus amigos americanos se o Brasil tem chance de perder. Minha esposa é brasileira, eu sou meio dividido, mas eu duvido. O Brasil vai ter que perder, porque alguém ganhar do Brasil vai ser difícil. Para mim, eu ouvi falar que a República Tcheca é um time bom, chega nos finais da Europa. Itália sempre tem chance. Mas hoje em dia é difícil pensar em outro time fora do Brasil. Eu vou torcer um pouco para a Itália e o Tcheco.
Tá certo. E as camisas da Puma, a gente vai poder, as novas, né, que vão ser usadas na Copa, os brasileiros poderão comprar aqui nas lojas? A partir de quando? Elas são fabricadas no Brasil? Como é que tá isso?
Eles são importados, essas camisas, e eles vão ser lançados, todos vão ser disponíveis desde abril, alguns em março. E depende da camisa, porque, por exemplo, Angola, acabamos de fechar agora, isso vai ser a última camisa lançada. Mas começando em março, vai ter camisa disponível, em alguns casos no final de fevereiro, nas multimarcas esportivas, nas lojas Puma e tudo isso.
Ah, então tá bom, a gente fica esperando.
Espero que vocês gostem.
Tá joia. André, eu queria te agradecer então, valeu pela entrevista e a gente se fala.
Não, muito obrigado.
Tá joia, um abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau.
Isso! Perebas Futebol Clube.
Para continuar no tema, Dario Palhares apresenta um timaço de camisas 10 que macularam a história da seleção brasileira. Chega mais, Dario.
Bom, depois que o Pelé se despediu da seleção em 71, a camisa 10 do Skret Canarinho teve como herdeiros craques de primeiríssima linha. Tostão, Rivelino e Zico, pela ordem, a defenderam com talento e garra nos 15 anos seguintes. A situação começou a engrossar, literalmente, após a Copa do México, em 86, quando o manto sagrado passou a ser envergado por atletas com talento, no mínimo, duvidoso. Exemplos? O insosso baiano Bobô, festejado pelos conterrâneos Caetano Veloso e Gilberto Gil, que lhe dedicaram versos de canções. O precário Cristóvão, completa e compreensivelmente esquecido pela fiel torcida. O lazaroniano Bismarck, personagem do naufrágio brasileiro na Copa de 90. O folclórico Edu Manga, cujo futebol nunca deu grandes frutos. E o cooperativo e lépido Silas, que corria 50 metros para dar um passe de 50 centímetros. Nenhum deles, contudo, foi tão estranho à jaqueta 10 do Brasil quanto Arthurzinho, que a vestiu uma única vez, na breve gestão do técnico Edu Antunes, irmão de Zico, em 1984. O jogador ganhou destaque no Bangu, início da década de 80, e depois transferiu para o Vasco, carregando consigo o epíteto Rei. As semelhanças com o mitológico monarca da corte de Camelot terminam por aí, pois o Rei Arthurzinho estava mais para a tábua quadrada do que redonda.
Corintiano Paulo Gini, camisa de futebol é vício. Ele tem mais de 2 mil. Ganhou a primeira aos 10 anos de idade e nunca mais parou. Ele conversou com o Darcio Oliveira.
Paulo Gini, tudo bem?
Tudo bom.
Tudo certo. Eu queria saber, queria que você contasse um pouquinho pra gente, quando é que você começou esse ofício aí de colecionador de camisas?
Na verdade, eu coleciono camisa desde criancinha mesmo, como todo colecionador começa, né? Comprando camisa em loja. Eu ganhei minha primeira camisa, eu ganhei em 82, quando o Corinthians foi campeão. Meu avô, conselheiro do Corinthians, e ele me deu uma camisa autografada pelo time inteiro, e aí acho que começou a paixão mesmo.
82?
É,
então era o quê? Sócrates?
Tinha 5, 6 anos.
Tá, e aí a assinatura do Sócrates, Zenon?
Todo mundo.
Toda essa moça.
Ainda tem essa camisa, claro.
Tá, isso com quantos anos você começou a colecionar, você lembra? Desde pequenininho, mas quantos anos?
É. Aí, tipo, eu ganhei essa camisa, ganhei algumas outras de pequeno.
Uhum.
Acho que com 10 anos, assim, eu comecei a todo Natal, todo aniversário, pedir camisa.
Olha que legal.
Comecei uma coleçãozinha.
É.
Pequena. Mas acho que depois dos 17 anos, mais ou menos, que eu comecei mesmo a só camisa de jogo, a comprar, a trocar em jogos pra pegar camisa.
E como é que era esse, quer dizer, eu acredito que é super difícil de repente conseguir camisas dos jogadores e tal. Qual é a tua tática ali pra conseguir algumas camisas raras?
É bem difícil, viu, conseguir uma camisa de jogo mesmo, mas eu conheço muita gente no futebol, alguns copeiros, e vou atrás deles mais mesmo.
E hoje são quantas camisas, Paulo? Como é que tá a tua coleção hoje?
2.800 camisas.
2.800.
É, só camisa de jogo mesmo. Aquelas camisas de loja no começo da coleção não tem mais.
Não tem mais. Tá. E como é que você guarda? Assim, é uma curiosidade. Quer dizer, você lava a camisa, deixa lá ela in natura, suada, do jogador. Como é que você faz?
Então, na verdade, eu gosto mesmo de camisas antigas.
Aham. Uhum.
Aquela de 60, ou até antes.
Certo.
Essas camisas eu não mexo.
Uhum.
O jeito que eu pego, eu conservo ela. Eu não lavo, mas uma camisa que eu pego, por exemplo, hoje num jogo, qualquer jogo aí, que ela vem já suada, molhada, aí eu tenho que dar uma lavada.
Perfeito. Você guarda onde?
Eu tenho tipo um museuzinho em casa,
uhum.
onde eu guardo elas todas penduradas, uma por uma, cabide individual, numa sala.
Perfeito. Eu tenho três camisas aqui que eu queria que você contasse um pouquinho, uma historinha breve delas, assim. Eu fiquei muito impressionado com a camisa do Fred Rasch, São Paulo da Floresta, em 1931, é isso, Paulo?
É, na verdade, essa daí é a minha camisa mais antiga.
É mesmo, é?
A camisa mais antiga hoje na minha coleção é essa camisa do Fred Rasch, do título de 1931 de São Paulo da Floresta.
E
é,
como é que você conseguiu essa daí?
Consegui ela com um filho ou neto de um amigo do Fred Rasch. Que o Fred Rasch era, deu essa camisa pro avô dele, acho que era avô, na verdade, avô. Deu essa camisa pra ele e acabei conseguindo essa camisa do neto.
Eu queria saber, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi a história ali, como é que você conseguiu a camisa do Julinho Botelho da Fiorentina.
Essa camisa do Julinho, ela é bem rara também, ela de 1956, foi o primeiro título da Fiorentina no campeonato italiano.
Uhum.
E ele acabou dando pro dono da Atleta essa camisa. A Atleta foi uma marca que começou na década de 50 e fazia todas as camisas de time da seleção brasileira década de 50, 60 e 70. Então ele deu pra 1956, até autografada, datada. Ele deu pro dono da Atleta e acabei conseguindo ela.
Perfeito. E a do Beckenbauer, aquele histórico jogo que ele jogou com o braço quebrado de tipoia, né? Como é que você conseguiu essa?
Essa daí, a seleção brasileira, ela estava jogando uma semifinal e a seleção alemã estava jogando contra a Itália.
Uhum.
Foi até um dos melhores jogos de todas as Copas. Né? Aí o Brasil mandou um olheiro para assistir o jogo da Alemanha e da Itália, que seria a possível final contra eles. E ele entrou no vestiário depois do jogo e conseguiu a camisa.
Sensacional.
E guardou durante muito tempo e eu consegui essa camisa depois do jogo.
Bom, agora as duas últimas perguntas. Qual a sua preferida da coleção?
Ah, eu acho que o trunfo de qualquer coleção, qualquer colecionador do mundo é a camisa do Pelé, né?
Uhum.
Então eu tenho algumas camisas do Pelé e eu considero qualquer uma delas o meu trunfo.
Tem, né, alguma especial? Não.
A despedida dele do futebol Cosmos e Santos, quando ele jogava pelo Cosmos 77, é uma das que eu mais gosto.
Gosto. E qual é a mais cara da sua coleção hoje?
Valor, é difícil falar de valor em camisa porque é um valor subjetivo, né? Não existe uma tabela, a camisa do Pelé vale tanto, a Maradona vale tanto. Eu vou falar de valor mais sentimental, acho que a camisa do Basílio em 77 da final.
É.
Eu sou corintiano, então acho que também é a camisa mais cara que eu tenho.
Tá certo, Paulo, valeu, hein?
Obrigado.
Um grande abraço, tchau, tchau.
Espírito de uma torcida brasileira, a turma tá sorrindo, leva não chorar.
Quer fazer como o Paulo Gini? Caroço selecionou alguns endereços para você tomar um banho de loja e conseguir uns fardamentos para lá de descolados. Flávia Tavares, a Constanza Pascolato do Caroço, vai trazer as dicas para a gente. E aí, dona Flávia?
Bom, a primeira dica que eu tenho é a do site inglês www.toffs.co.uk. É de uns ingleses bem malucos, vende umas réplicas de tudo que é camisa do mundo inteiro. Eu, inclusive, tentei encomendar uma do Dinamo de Kiev, eles entregam. Só que a gente paga o preço por isso, porque as taxas de importação deixam o preço da camisa por volta ali dos R$300. Mas vale a pena, tem camisa do mundo inteiro lá. De Dinamo de Kiev a Bangu. Outra, para quem está em São Paulo, uma boa dica, é o Bar São Cristóvão, na Vila Madalena. Eles vendem camisas antigas de times brasileiros. É só perguntar para o garçom antes e depois dos shows. E tem também o pessoal da rede de lojas Roxos e Doentes. Eles prometem que acham qualquer coisa que você encomendar. Uma camisa da seleção da Mongólia, por exemplo. A relação de lojas está no www.roxosedoentes.com.br. Agora, o que ninguém tem, porque essa é uma exclusividade do Caroço, são as camisas dos nossos gols imaginários.
Gol! A capela.
Dessa vez, a bola está com o cara que mais vestiu camisas campeãs da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo.
Então, vou falar do passado. O Tostão passou pro Pelé e o Pelé chutou, bateu na trave do lado esquerdo, bateu na trave de cima, bateu na outra trave da direita e entrou. Foi um golaço.
35.
5 minutos jogados deste segundo tempo, estádio Mauro Filho, Maracanã, eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Argentina 0-0. E lá vem a seleção brasileira com Clodoaldo. Clodoaldo domina, se manda lá embora, gira o corpo, trabalha bem, passa pra Tostão. Tostão dominou, ultrapassa a linha divisória do gramado. Tem Pelé um pouco mais enfiado, tem Jairzinho caindo pela direita, ele prefere Gerson, curtinho Gerson. Gerson domina, levanta a cabeça, se manda, vai embora, enfiou, descolou o lançamento pra Jairzinho, boa, a bola é boa, vem Jairzinho pela direita, Jairzinho recolhe, afasta a zaga da Argentina de qualquer forma, recupera Clodoaldo no meio campo, lá vem a seleção brasileira, Clodoaldo domina, se manda, vai embora, abre no compasso pra Pelé, Pelé dominou, girou o corpo, trabalhou bem, fugiu da marcação de perfume, rolou a bola pra Tostão, Tostão domina, na entrada da grande área, tem Daniel Killer à sua frente, já ficou pra trás o primeiro, vem Tostão, invadiu, tocou pra Pelé, Pelé domina, limpou, bateu na trave, voltou no travessão, voltou, bateu no pau esquerdo, vai entrar, gol!
Garoto,
do Brasil, Pelé! O gol mais inacreditável da história das Copas. Pelé, 10 é a dele. Na marca dos 37 minutos jogados deste segundo tempo, Brasil tira o zero do marcador. Agora a seleção brasileira 1, Argentina 0. E nessa, meu caro Serras, não teve jeito. O detalhe é seu, Darcy Oliveira.
Eu nunca vi isso na minha vida, Capela. A bola bateu 13 vezes na trave antes de entrar.
Falou, pessoal, terminou o jogo. Vocês podem trocar as camisas. Mas não esqueçam do nosso concurso Meu Jogo Inesquecível. Você escreve uma história legal e manda pra gente para concorrer a um livro e uma participação no nosso podcast. O regulamento está em www.caroco.com.br. Enquanto isso, vão ouvindo aí Song Number 2, do Blur. Aquele sonzinho bacanudo que virou o tema do game FIFA 98 do PlayStation. Tchau!
Caroço, o podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.